Então, senhora Presidente da Câmara de Baião, Ana Raquel Azevedo, é um gosto vê-la, não ao vivo, mas através da videoconferência, e tê-la aqui na Comissão das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Senhora Presidente da Câmara, muito bom dia. Vamos começar
bom dia.
A nossa...
Eu não estou a ouvir, não sei se é normal.
Não está a ouvir-me?
Não, estou a ouvir, não estou a ver. Não
pois, é assim, Sr. Presidente da Câmara, eu também não a estou a ver porque eu tenho a tela com a sua imagem nas minhas costas, mas os seus deputados estão todos a vê-la e agora também estou a vê-la porque virei-me ao contrário.
Muito Pronto. Bem, era só para
fazer vê-la, Sr. Presidente da Câmara. Transmite saúde e alegria. Vamos começar então a nossa audição. Quem vai começar é o Partido Socialista, que é o requerente, e depois eu passaria a palavra à Sra. Presidente da Câmara para responder e continuaremos assim durante esta primeira ronda. Pode ser?
Muito bem, muito obrigada.
Muito bem, está bem. Então vamos iniciar. É o seu deputado, Humberto Brito, do Partido Socialista. É o primeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentá-la, cumprimento também as senhoras e os seus deputados e cumprimento também o nosso Presidente. Sr. Presidente, o tema que nos traz aqui hoje prende-se com a questão da necessidade ou não da construção de uma nova ponte no Mar Canaveses, sabendo que o município de Baião é aquele que de forma direta entronca com o Mar Canaveses e que tem uma ligação próxima a este território. Sabendo que há muitos cidadãos, muitas empresas do Mar Canaveses que precisam de garantir mobilidade, acessibilidade, rapidez nos acessos ao Porto, ao Grande Porto, ou outras, ou até à autoestrada, nomeadamente a A3, que depois também leva até Vila Real e até para fora do país. Sabendo também que o Hospital Tâmega e Sousa, que é o hospital que serve a região e nomeadamente serve o município do Marco de Baião. Sabendo também que a Sra. Presidente, tendo entrado em funções há 5 meses no município de Baião, tem procurado atrair investimento para o seu território, a pergunta que lhe queria deixar e fazer é se efetivamente a Sra. Presidente considera que esta ponte é importante e é necessária para a estratégia de desenvolvimento que o seu território procura desenvolver ou procura atingir e, simultaneamente, se as acessibilidades, nomeadamente no acesso ao hospital do Tâmega e Sousa, são sentidas de forma particular pela população que serve, enquanto Presidente da Câmara, se há alguma reivindicação ou alguma queixa por parte dos munícipes, nomeadamente em horas de ponta, que possam existir constrangimentos, bloqueios, ou até um gargalo na mobilidade sobre o rio Tâmega, que possa pôr em causa a vida de cidadãos de Baião. E é dentro deste quadro que gostaria de lhe fazer estas perguntas, sem prejuízo de lhe dar nota, que eu pessoalmente também conheço Baião, tenho família em Baião, os meus filhos são metade Baião, metade Passos Ferreira, já agora também lhe deixo esta nota, e por isso também conheço o território, sendo de Passos Ferreira, creio que é uma obra importante, não é uma obra do governo do PS, nem do PSD, dos governos da República, do PS, nem do PSD, será essencialmente uma obra para servir as populações dessa região, cujos indicadores, infelizmente, para todos nós, são dos mais baixos de Portugal. E por isso gostaria de ouvir de viva voz a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Baião, sabendo o que é que pensa sobre isto e o que é que pensam também os seus munícipes. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, Sra. Presidente da Câmara, vamos ouvi-la então para responder e tecer as considerações que entender. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar-lhe todos os senhores deputados e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, obviamente de forma online, mas ter a oportunidade de mostrar aquilo que também é a visão do município de Baião sobre este tema que hoje nos traz aqui e por isso mesmo é um tema que afeta diretamente, tal como o Sr. Deputado Humberto Brito disse, e agradeço a sua pergunta, reconheço que conhece bem o nosso território e obviamente não espero outra coisa daqueles que são eleitos para ajudar, que são eleitos também e que têm presença no nosso território, no território do Tâmega e Sousa, e por isso mesmo sabem que é um tema que afeta diretamente a vida de muitas pessoas, que afeta diretamente a coesão territorial, a segurança, o desenvolvimento das nossas populações e, obviamente, também que traz problemáticas ao nível da saúde. A verdade é que o nosso território, o território do Tâmega e Sousa, não pode continuar refém desta infraestrutura que é insuficiente neste momento. Obviamente que não me cabe a mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Baião, decidir qual é a opção mais eficaz para resolver este problema, como é óbvio, haverão estudos técnicos, haverão parceiros, projetos, etc., que nos trarão as melhores soluções. Aquilo que me cabe a mim é sensibilizar efetivamente para esta problemática. Como o Dr. Humberto Brito disse bem, o Sr. Deputado Humberto Brito disse bem, eu tomei posse há 5 meses, já algum conjunto de coisas que foram realizadas pelos anteriores executivos, em conjunto com as diferentes câmaras da região, do Mar Canaveses, de Simfãs, de Rezende, e por isso hoje aquilo que me compete a mim é também mostrar essa visão. Como é óbvio, e o Sr. Deputado disse isso de forma clara, sabe que uma daquilo que é, das propostas que trago para este mandato para o nosso Conselho é efetivamente a procura de investimento, mas acho que isso deve ser também transversal a quase todos os municípios, não é? Acaba a todos os presidentes de Câmara lutarem por melhores condições de vida nos nossos territórios e, por isso, por atração de investimento, por fixação de pessoas, por criação de emprego, de empresas, de riqueza, por melhor acessibilidade. Acho que isso é um desígnio transversal a todos os presidentes de Câmara, não só da nossa região do Tâmega e Sousa, mas por todo o país. Obviamente que, existindo este constrangimento do trânsito nesta zona para atravessar a ponte do Tâmega, isso nos traz, obviamente, problemas. Ora bem, se uma empresa que imaginemos que se encontra no litoral e que se quer deslocalizar para a região do Tâmega e Sousa, reconhece estes constrangimentos ao nível do tráfego, obviamente que se calhar vai deixar de ter em consideração estes 4 municípios, por exemplo, para se fixar. Ora, obviamente que municípios como o nosso, que todos nós conhecemos os indicadores do Tâmega e Sousa, todos nós conhecemos a perda da população que grave, nomeadamente no nosso concelho, no concelho de Baião. Se queremos fixar pessoas, também sabemos que há muita dos nossos municípios, muita população, que trabalha nos concelhos limítrofes, Marco, Penafiel, Porto, na área metropolitana do Porto, e que por algum motivo, ou por motivos até de trabalho, não pode fazer a deslocação através de comboio, através da ferrovia, que tenha que fazer essa deslocação através do seu próprio carro. Obviamente que é um constrangimento se quiser continuar a viver em Baião e trabalhar noutro concelho. Se quiser viver... peço desculpa, pensei que estavam a falar comigo. Obviamente que é um constrangimento. Obviamente que nos preocupa as questões ligadas à saúde e às deslocações ao nível urgente, não é? Nomeadamente para aquilo que é o nosso hospital de referência, o hospital do Tâmega e Sousa. Obviamente que nos preocupa a competitividade de Baião, a competitividade do nosso território do Tâmega e Sousa. E por isso mesmo acho, e o Sr. Deputado Humberto Brito disse isso de forma clara, que é uma obra que une diferentes concelhos desta região, de diferentes ideologias partidárias e que... daquilo que me parece, reúne também o consenso daquilo que é a maior parte das forças políticas que integram a Assembleia da República. Obviamente que nós estamos aqui para fazermos parte da solução. Baião está aqui disponível para ser parte da solução, para ser ouvido, para poder dar o seu parecer, para ajudar naquilo que é a elaboração dos estudos, de projetos, do que seja necessário, porque efetivamente reconhecemos que há um problema ao nível do congestionamento da travessia do Tâmega e obviamente que estamos aqui para ser parte da procura de soluções.
Senhor Presidente da Câmara, muito obrigado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado do Chega. Sr. Deputado Alexandre Poço está-me a fazer menção para. A gravação está a decorrer e quanto à imagem estão os técnicos a procurar resolver essa situação. Vamos agora ver então o Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Raul Melo. Raul Almeida. Raul Melo. Raul Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar, naturalmente, também a senhora Presidente da Câmara Municipal de Baião e dizer-lhe que é um gosto recebê-la aqui nesta audição como Presidente da Câmara da minha terra e desejar-lhe também as melhores felicidades na função que agora exerce, porque esse será também um sucesso de todo o nosso concelho. Entrando agora no tema que aqui nos traz, a construção da nova ponte rodoviária sobre o rio Tâmega, na zona de Constance, dizer-lhe que este não é um tema novo, é um tema antigo, que se arrasta já há décadas e que tem sido sucessivamente adiado. E nós estamos a falar de uma infraestrutura que é absolutamente fundamental, não, fundamental a nível da mobilidade toda daquela região, não só para o Conselho de Marco Canaveses, mas também para os Conselhos limítrofes, como é o nosso de Baião, como Rezende e Simfãs. E, portanto, é uma infraestrutura que urge ser construída e é uma infraestrutura que faz falta a todas aquela zona ali. E, portanto, importa recordar que quando da construção da estrada da Brianta Nacional 211 já estava prevista a construção desta ponte. Ela não avançou na altura, todos nós agora reconhecemos que foi um erro e estamos a pagar esse erro à data de hoje. Mas, Sr. Presidente, permita-me reforçar algo que eu considero importante. Como a Sra. Presidente sabe, eu sou de Baião, conheço bem o concelho, conheço bem a região, faço aquele percurso semanalmente e, portanto, sei bem os constrangimentos, sei bem aquilo que passam as pessoas que ali transitam diariamente. E, portanto, nós não estamos a falar de um problema em abstrato, nós estamos a falar de um problema que afeta a vida real das pessoas. Mas há também aqui um ponto político importante que não pode ser ignorado. Nós sabemos que o Partido Socialista governou nos últimos anos a vários níveis, desde logo no Governo Central e também nas autarquias de Baião, de Simfãs, de Rezende. E nós sabemos que quando o Partido Socialista governava, essas câmaras não tiveram todas as condições políticas para poder avançar com este projeto e não o conseguiram fazer. Acontece que continuamos sem ponto, o problema mantém-se e, portanto, ficámos dependentes de uma única travessia. E quando esse ciclo terminou, aquilo que aconteceu não foi uma solução, mas foi uma reação tardia. E eu aqui estou-me a referir a uma petição que foi promovida por todos os autarcas da região. Nós estamos a falar de câmaras municipais que tenham uma responsabilidade política direta e que durante anos tiveram a oportunidade de conseguir agir e não fizeram. E quando deixaram de ter essa oportunidade, aquilo que fizeram foi uma petição. E eu pergunto o que é que deu essa petição. Portanto, essa petição para já ainda não teve qualquer resultado concreto, não há nenhuma decisão, não há calendário, não há financiamento. Portanto, isto demonstra bem o que é a diferença entre identificar problemas e conseguir resolvê-los. Mas, Sr. Presidente, eu sei que o Sr. Presidente assumiu funções recentemente, após um longo ciclo de governação socialista em Baião de 20 anos, e, por isso mesmo, importa perceber com clareza o ponto da situação e o caminho que agora temos que traçar. E, portanto, eu queria lhe fazer daqui já algumas questões. E começaria logo por lhe perguntar que situação concreta é que encontrou ao assumir funções relativamente a este processo. Se havia um trabalho estruturado ou apenas um dossiê parado. E, portanto, eu queria-lhe também perguntar se tem conhecimento de algumas ações efetivas que tenham sido desenvolvidas pelo anterior Executivo para fazer avançar esta obra ou se considera que este nunca foi um assunto que fosse uma verdadeira prioridade. E relativamente também à solução que atualmente está apontada, nomeadamente a ligação à Nacional 211, se a senhora Presidente acha que esta solução será a solução mais eficaz para o Conselho de Baião ou se, por outro lado, acha que esta pode ser uma solução insuficiente para Baião. E desde que tomou posse, e isto aqui é importante não só para esta Comissão, para todos os portugueses, mas também para todos os baianenses, eu gostaria de saber, desde que tomou posse, que diligências concretas é que já desenvolveu junto do Governo ou das autoridades competentes para pressionar o avanço deste projeto. Por fim, eu gostaria também de lhe perguntar se acha que existe neste momento uma vontade política real para avançar com esta obra e se está a Câmara a fazer tudo o que está ao seu alcance para exigir esta solução. Nós temos que entender que aquilo que está em causa não é apenas uma obra, mas é mais, é a qualidade de vida das pessoas e é o futuro de toda uma região. E aquilo que não pode continuar a acontecer é que todos tenhamos a consciência do problema, mas que ninguém assuma verdadeiramente a responsabilidade para o resolver. E por isso fica a expectativa de que a Câmara Municipal de Baião não seja apenas mais uma voz a identificar o problema, mas que seja uma voz firme na resolução deste problema, com exigência, com firmeza e com resultados. Sr. Presidente, eu posso dizer que pode contar da minha parte com total disponibilidade para podermos resolver e colaborar com tudo, para que este processo deixe de ser apenas um programa e passe a ser uma realidade, para que esta ponte aconteça mesmo. Muito obrigado.
Terminou, Sr. Deputado. Então agora para responder ou para tecer considerações sobre o tema, a Sra. Presidente da Câmara de Baião. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigada ao Sr. Deputado Raul Melo e meu conterrâneo. Obviamente que não espero outra coisa da sua parte, senão ajudar e diligenciar tudo o que estiver ao seu alcance para, obviamente, resolvermos os problemas de Baião e do nosso território. Respondendo aqui de forma concreta a algumas das questões que o Sr. Deputado me fez, obviamente que o Sr. Deputado conhece bem, mas eu também conheço bem este problema. Também passo lá muitas vezes, também fiquei lá presa e fico lá presa muitas vezes, e por isso todos os baionetes, de uma forma geral e transversal, sentem e sabem da necessidade de resolvermos este problema efetivo e que realmente que nos provoca diversos constrangimentos nas diferentes áreas que ainda na pergunta anterior eu abordei. O que me pergunta, basicamente, corresponde a três perguntas claras e curtas e efetivas, que é: o que é que estava feito, o que é que os meus antecessores fizeram e o que é que eu fiz. Obviamente que não me cabe a mim responder por aquilo que os meus antecessores fizeram, nem julgar aquilo que fizeram. Acho que nesta parte nós divergimos um pouco, porque aquilo que me impulsiona, aquilo que eu quero neste momento aqui vos sensibilizar, é efetivamente a procura de soluções, não o que ficou por fazer. Obviamente que há muita coisa que está por fazer. Obviamente que tudo que são necessidades, tudo que são obras, tudo que são fragilidades dos nossos municípios, já deviam ter sido feito ontem, não é? Como é óbvio, nesse ponto eu concordo, mas também sabemos que as coisas têm o seu tempo, levam o seu... E nós, para um problema desta envergadura, nós não podemos procurar soluções fáceis, nós temos que procurar a melhor solução possível, temos que ter todos os estudos técnicos ao nosso alcance para podermos depois tomar decisões políticas. Já disse isso na pergunta anterior e também respondo aqui ao deputado Raul Melo, qual seria o melhor trajeto, o percurso ou a melhor opção que efetivamente responda aos desejos dos baionenses. É preciso efetivamente fazermos estudos técnicos. Eu, na Câmara Municipal, neste momento aqui, quando tomei posse, não me chegou até mim nenhum estudo técnico aqui realizado por nós, mas eu acho que isso também, obviamente, que será feito pelas infraestruturas de Portugal, mas esses estudos técnicos têm que ser feitos para depois tomarmos decisões políticas. Obviamente que eu acho que Baião deverá, tal como os outros municípios, ter uma palavra a dizer depois neste processo, porque já chegámos a esta conclusão. Aliás, o senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal, o Nuno, esteve aqui também e ele próprio admitiu que é um problema da região, por isso deve ser pensado não só pelo Governo Central, não só pelas infraestruturas de Portugal, mas também pelos municípios que compõem esta grande comunidade intermunicipal, que é a comunidade do Tâmega e Sousa. Obviamente que aquilo que foi feito pelos meus antecessores, nós conhecemos todos, é uma situação, é um processo público, a petição que tem como primeiro peticionário a senhora Presidente da Câmara Municipal do Marco Canaveses e que teve a concordância destes quatro municípios, Simfães, de Baião, de Resende e do Marco Canaveses. E, obviamente, o que é que eu fiz? Ora, Sr. Deputado, como o senhor deputado sabe bem, eu tomei posse há 5 meses e também, quer dizer, aquilo que estamos a fazer, estamos aqui hoje, por exemplo, a sensibilizar os eleitos na Assembleia da República e, obviamente, o Governo para a necessidade e, obviamente, que tudo faremos o que estiver ao nosso alcance. Não caberá a ninguém julgar aquilo que foi feito nos primeiros 4 meses de um mandato, quando aqui acabei de chegar, e como sabe, que nos tivemos de inteirar de todos os processos que estavam aqui em cima da Câmara Municipal de Baião, e como disse bem, depois de estarmos arredados do poder aqui na Câmara Municipal há 20 anos. Mas há uma coisa que eu quero deixar bem clara: aquilo que depender de nós, do município de Baião e da Câmara Municipal de Baião, para resolver o problema, nós seremos os primeiros a estar na linha da frente para resolver este problema. E sei que o Marco Canaveses também, e sei que Simfães também, e sei que a Câmara Municipal de Resende também. Isso que não haja dúvidas nenhumas e que fique aqui efetivamente claro. Agora, obviamente que não cabe só à Câmara Municipal de Baião fazer os estudos técnicos. Caberá, obviamente, ao Governo, às infraestruturas de Portugal, à comunidade intermunicipal. E por isso eu acho que aqui nós temos que nos focar efetivamente nas soluções. Nós temos que procurar termos todos os dados técnicos para decidir em consciência e, acima de tudo, decidir pela melhor solução possível para as nossas populações, para que, no menor prazo de tempo possível, tenhamos uma solução efetiva para este problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Srs. Deputados, vamos agora ouvir o PSD e ao Sr. Deputado Francisco Vieira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Baião, Doutora Ana Raquel Azevedo, muito obrigado em nome do Grupo Parlamentar do PSD por ter vindo a esta comissão hoje discutir um tema tão importante como a mobilidade. A mobilidade, como sabe, é um dos fatores mais determinantes para a coesão territorial, para a competitividade económica e para a qualidade de vida das populações. Os deputados sabem-no, os governos sabem-no, mas ninguém melhor do que os autarcas vivem no dia a dia esses desafios de quem vive, de quem trabalha e de quem promove a economia dos municípios. E neste caso estamos a falar não só do município de Baião, como de toda uma região com cerca de 100 mil pessoas que dependem diretamente das vias de acesso para os seus territórios, de Mar de Canaveses, de Baião, de Rezende e de Simfães, neste caso. Nós, quem está na região, como é o meu caso, que sou natural de Mar de Canaveses, como é o caso da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Baião, assistimos ao longo dos últimos anos a um aumento do tráfego no acesso a esta região. E, ainda que este aspecto tenha ganho mediatismo, com um caso em concreto de umas obras de manutenção na ponte que trouxeram para a comunicação social este drama, a verdade é que aqueles que atravessam a ponte todos os dias já há muitos anos que sentiam na pele esse mesmo drama. Falo das pessoas que ali vivem e trabalham, como falo também das empresas. E quem, como a Sra. Presidente da Câmara de Baião, lida diariamente com empresários, sabe que a resiliência que é exigida a um empresário do interior do distrito ou do interior do país é muito grande, porque tem que ter ganhos de competitividade acrescidos, porque de facto estão a competir com empresas que estão sediadas em municípios que têm, se calhar, melhores acessos do que no caso do interior do distrito e no caso da região do Tâmega e Sousa. Dito isto, sempre que hoje em dia temos obras de manutenção, acidentes, este assunto ganha mais mediatismo, mas volto a dizer, ao longo dos últimos anos, que talvez silenciosamente, do ponto de vista mediático, mas com muito ruído no impacto que esta via única de acesso tem na vida das pessoas, já é um problema de há muitos anos. Mas também, como já disse numa audição na semana passada, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, não vale a pena aqui sublinhar os erros do passado, importa, e bem, como disse a Sra. Presidente de Câmara de Baião, olhar para o futuro e perceber como é que nós podemos aproveitar, do nosso ponto de vista PSD, esta grande oportunidade de termos um governo que está empenhado em olhar para a região do Tâmega e Sousa com uma nova atenção. Mais uma vez, não vale a pena sublinhar os erros do passado, importa-nos a nós que tenhamos um governo que olha para o Tâmega e Sousa com vontade. E isto leva-nos àquilo que é o tema de hoje, que é exatamente a mobilidade, a travessia sobre o rio Tâmega, os constrangimentos do congestionamento, do tempo médio de horas por dia que as pessoas passam para ali passarem, que faz com que este processo deva ser conduzido, este e outros, com rigor, com fundamentação, com evidência que sustente aquilo que são as decisões políticas, quer do Governo Central, quer das autarquias. E é por isso que tenho aqui um conjunto de questões para a Sra. Presidente da Câmara de Baião, no seguimento também de quem já ouvimos nesta comissão. Em primeiro lugar, da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, que sublinhou a importância de uma abordagem integrada e regional em relação a este assunto. Ou seja, queria-lhe perguntar se considera que este tema deve ter uma leitura supramunicipal, que deve ter o envolvimento direto dos autarcas, das entidades da região, que deve ser, no fundo, partilhada a responsabilidade de melhorar a mobilidade desta região. Depois também ouvimos a Infraestruturas de Portugal, que foi taxativa, que foi categórica naquilo que veio esta comissão dizer sobre a necessidade de um estudo rigoroso do tráfego e mobilidade, no fundo um estudo que permita fundamentar tecnicamente qual é que é a melhor solução. Sabemos, e foi aqui dito pelo Sr. Presidente da IP, que este processo levará muito tempo, desde o estudo, o projeto, as fontes de financiamento, a construção, ou seja, uma eventual ponte ou uma nova travessia vai demorar muitos anos. A pergunta que lhe deixo, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Baião, é se isto é compatível, se este horizonte temporal é compatível com a urgência do problema. Porque também já aqui foi relevado, muitas vezes, os casos de termos necessidades de socorro urgentes, emergentes, e de precisarmos de ter um plano de contingência que contorne quer as obras de manutenção, quer os acidentes rodoviários, para que possamos ter um plano a curto prazo. E é isso que lhe pergunto, se a região, se Baião, aliás, em primeiro lugar, que é o seu município, mas a região do Tâmega e Sousa, está preparada para aguardar este horizonte temporal, ou se é absolutamente premente que a IP com os municípios encontrem vias paralelas de trabalho para mitigar este problema. Por último, também ouviremos nesta comissão o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que, tal como nós, sabe que esta é uma das regiões do país com menor poder de compra, que merece uma atenção particular e que, depois de alguns anos com menor investimento e algum isolamento relativo, queria-lhe perguntar à Sra. Presidente de Câmara de Baião de que forma tem acompanhado o trabalho que está a ser desenvolvido por este atual governo em matéria de mobilidade nesta região. Sabemos que já há algumas obras que foram desbloqueadas, designadamente a variante à Estrada Nacional 211 entre Quintã e Mesquinhata, mas também outras intervenções que lhe pedia que fizesse a sua análise para perceber se estamos no bom caminho naquilo que diz respeito ao desenvolvimento de Baião e da região. Muito obrigado.
Terminou, Sr. Deputado Francisco Vieira. Vamos ouvir agora a Sra. Presidente da Câmara de Baião. Sra. Presidente, faz favor. Um momento, estamos sem som, não estamos a ouvi-la.
Tem toda a razão, Sr. Presidente.
Agora sim,
muito obrigada.
Sim, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira sabe melhor que ninguém do impacto que realmente este problema tem no território e, acima de tudo, também porque é um marcoense e sabe melhor que ninguém, porque também, como eu e como o Sr. Deputado Raul Melo, passa lá muitas vezes e sabe da necessidade de resolvermos este problema. Relativamente às perguntas que me fez, questiona-me se esta discussão deve ser feita ao nível da comunidade intermunicipal. Eu não tenho dúvidas nenhumas relativamente a esse ponto. Eu acho que este é um problema da região, obviamente que dos quatro municípios de que estamos aqui a falar, mas é um problema da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, e por isso eu acho que não pode nem deveria ser tratada de forma isolada, até porque os territórios e os concelhos dependem de alguma forma um dos outros, os fluxos das pessoas, das mercadorias, e por isso eu considero que realmente deve ser feita uma abordagem entre os vários municípios da região, uma abordagem na comunidade intermunicipal e obviamente sempre em parceria com as infraestruturas de Portugal e com a administração central. Eu acho que já disse isto aqui, mas reforço, porque nunca é demais dizer isto, que Baião está obviamente disponível para fazer parte deste processo, para reforçar esta articulação da procura de soluções, porque realmente eu acho que temos todos a ganhar, que a região tem a ganhar, se este problema for estudado em parceria pelos vários municípios e houver uma solução regional e, obviamente, a melhor solução possível para todos os municípios que são afetados de alguma forma por este problema. Relativamente à questão que me fez sobre, ora bem, os timings daquilo que será a solução para este problema, acho que também já fui dizendo aqui que reconheço que um problema desta envergadura terá os seus timings. Ninguém quer fazer estudos só por fazer, obviamente, não contem com o município de Baião para fazermos um estudo que tape só os olhos a uma possível solução, não, tem que serem feitos estudos sérios, técnicos, e para encontrar, como disse há pouco, a melhor solução possível, e sabemos que isso tem os seus timings, é necessário o financiamento, é necessário que muitas entidades deem o parceiro, os municípios, etc. E, obviamente, que não sou hipócrita, que reconheço que isso pode levar o seu tempo. Obviamente que se for possível, em paralelo, encontrar, se calhar, soluções que, não sendo definitivas, possam ajudar a melhorar o trânsito nesta região, obviamente que o município de Baião só poderá estar de acordo com todas as soluções que permitam poder resolver, nem que não seja resolver todo o problema, mas que possam ajudar à mobilidade e à travessia sobre o Tâmega. Agora, eu acho que também para isso é necessário efetivamente metermos os pés a caminho e diligenciar os respectivos estudos, porque ninguém faz nada sem parecer técnicos e das pessoas que realmente entendem de mobilidade, que entendem de infraestruturas, e por isso nós precisamos do apoio e que trabalhem em conjunto connosco, porque nós obviamente que não nos vamos livrar daquilo que são as nossas responsabilidades, como é óbvio, isso não faz parte da minha forma de atuação enquanto Presidente da Câmara Municipal de Baião. Relativamente àquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido pelo atual governo ao nível da mobilidade nesta região, obviamente que todos nós sabemos aquilo que está a acontecer neste momento e que não aconteceu nos últimos anos. Nós temos aqui em Baião a primeira fase da ligação Baião-Ponteirmide e que esperamos também que a curto, médio prazo seja também executada a segunda fase da ligação Baião-Ponteirmide. Temos agora a ligação, como o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira disse bem, está neste momento a ser construída e executada a ligação entre Quintão e Mesquinhata. Temos vimos as últimas notícias relativamente ao IC35, a questão da eletrificação da linha do Douro, que vamos ter a reabertura da linha nesta primeira fase entre hoje e amanhã, penso que amanhã, dia 2 de abril, e por isso, obviamente, que há muito trabalho a ser feito ao nível da mobilidade na nossa região. Se há mais a fazer, obviamente que sim, por isso é que estamos aqui hoje a discutir esta problemática da travessia do Tâmega, mas obviamente que este governo está a dar sinais claros que está preocupado com a mobilidade na região do Tâmega e Sousa. Acho que ninguém pode negar essa questão e aquilo que tem sido a nossa relação com o atual governo, ou ao nível de todas as áreas, tem sido uma relação de abertura e de muita preocupação para ouvirem os nossos problemas e desafios, porque a coesão territorial não se resolve só com os territórios do interior. A coesão territorial resolve-se com a solidariedade de todos os municípios e resolve-se também com o apoio claro e inequívoco do governo. E a mobilidade também é um fator essencial para a coesão territorial. A mobilidade também é um fator essencial para as questões da saúde. A mobilidade é um fator essencial para as questões dos investimentos privados, da fixação de empresas e da fixação de pessoas no nosso território. Como é que nós podemos pedir a uma família ou a um jovem que tenha que trabalhar na área metropolitana do Porto para continuar a viver na sua terra se depois tem estes constrangimentos ao nível do trânsito? Obviamente que por isto tudo e por muito mais que hoje aqui falámos e que foi uma conversa, e agradecer mais uma vez a oportunidade de ouvirem a visão do município de Baião sobre o tema, mas por isto tudo que aqui hoje falamos e por muito mais, o município de Baião está aqui disponível para ser parte da solução e para encontrarmos a melhor solução possível em conjunto com os outros municípios, com a comunidade intermunicipal, com o governo e com as infraestruturas de Portugal.
Muito bem, Sra. Presidente, vamos entrar então numa segunda ronda. Eu registro para já uma inscrição e há uma inscrição que está registada. Portanto, nesse sentido, o Sr. Deputado Humberto Brito dispõe 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Presidente da Câmara, eu ouvi com atenção algumas das relações que aqui foram produzidas de alguns dos colegas deputados e permita-me dizer-lhe o seguinte: eu estou cá há 9 meses na Assembleia da República e este foi o requerimento que fiz em nome do Partido Socialista, porque exatamente tenho responsabilidades na região, fui autarca, fui membro da comunidade intermunicipal, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Passos Ferreira, e não sei aquilo que outros fizeram antes de eu cá chegar. E por isso eu respondo por mim, respondo por aquilo que é o meu trabalho aqui na Assembleia da República, e nessa medida eu queria deixar claro, eu estou muito pouco preocupado se foi o governo do PS ou do PSD. O que eu acho que é importante é quem hoje exerce funções governativas no país possa responder a um desafio local e uma necessidade dessa região. E escusado será dizer, e replicarmos todos, ou reproduzir aquilo que já aqui foi dito, e também creio eu, sem querer fazer uma interpretação das palavras da Sra. Presidente, mas que de facto esta é uma obra necessária para todos. Creio que essa conclusão está tirada. O que eu considero que me parece manifestamente dissonante é daquilo que eu vi de parte do Sr. Deputado Francisco, dizer que esta não é uma obra para ser feita no curto prazo. Mas então se ela é necessária, se ela é urgente, se as infraestruturas diz que vai ter que estudar, é para ser... Eu quando vejo neste país obras ser feitas noutras regiões com muito menos necessidades, com muito menos... Enfim, porque estão em locais que têm mais voz política, têm maior capacidade reivindicativa... A pergunta que lhe queria fazer, Sra. Presidente, é se vai abdicar desse poder que tem, enquanto autarca, enquanto Presidente dessa Câmara, não obstante do partido a que faz parte, que sendo importante, acho que não é isso que a impede de defender os interesses dos seus munícipes e dessa região, é se, efetivamente, Sra. Presidente, vai fazer valer esses direitos na defesa desta obra, para ela ser realizada o quanto antes possível. Muito obrigado.
Terminou, Sr. Deputado. Sra. Presidente da Câmara, está terminada a ronda de perguntas por parte dos seus deputados, portanto agora será o momento de responder estas questões finais e de concluir esta audição. Faz favor, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Humberto Brito. Obviamente que estamos aqui de acordo dizer que o Sr. Deputado não pode responder pelo que foi... pelo momento em que não estava aí, eu também, como é óbvio, não posso responder por aquilo que fizeram os meus antecessores ou não fizeram. Mas, obviamente, que, e o senhor deputado diz que fez uma interpretação das minhas palavras e é uma interpretação correta, há uma necessidade efetiva, não há como esconder o problema, nem nós queremos esconder o problema, porque os problemas são para ser discutidos e é preciso encontrar soluções para eles. E, como é óbvio, obviamente, da minha parte, o município de Baião fará tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver o problema no menor curto espaço de tempo possível. Obviamente, como eu também já disse, reconhecemos que há uma necessidade efetiva de fazer estudos concretos sobre o tema, de projetos, etc., todas estas questões técnicas ligadas à realização de uma infraestrutura desta envergadura. E da parte do município de Baião, não será pelo município de Baião que não encontraremos a melhor solução possível no menor curto espaço de tempo possível. O que eu sei e reconheço é que a solução para este problema não depende só do município de Baião, mas daquilo que depender de nós, nós estaremos aqui para responder e para estarmos na linha da frente para encontrarmos uma solução para este problema. E também acredito que o governo está sensibilizado para este problema e que tomará a dianteira dos primeiros passos que têm que ser dados neste assunto, que é efetivamente a realização dos estudos para depois tomarmos decisões políticas. Eu não tenho dúvidas disso. E por isso eu acredito que naquilo, porque nós podemos exigir celeridade, mas sabemos que estas decisões têm o tempo, e dentro daquilo que é esta linha de trabalho e de atuação, que nós não podemos saltar sob o prejuízo de não encontrarmos efetivamente a solução mais eficaz, como é óbvio, nós não queremos isso, não queremos, desculpem-me a forma simples que vou dizer isto, mas não queremos dinheiro mal gasto, não é? Queremos que o dinheiro seja gasto de forma mais profícua à população de Baião e à população da região do Tâmega e Sousa, e por isso nós precisamos de decidir em conformidade com aquilo que é o trabalho dos técnicos e dos especialistas nesta área. E reitero, e termino assim aqui esta resposta, da parte do município de Baião, da minha parte enquanto Presidente da Câmara Municipal, eu estou aqui disponível para o que for necessário, com celeridade, com rapidez, mas obviamente todo aquilo que são as decisões políticas de um Presidente de Câmara para responder às necessidades da população têm que ser tomadas com celeridade, mas em consciência e com bom senso. E é isso que vão esperar da parte do município de Baião, enquanto eu for Presidente de Câmara, e obviamente que agradeço a oportunidade de hoje estar aqui e de poder falar e sensibilizar-vos para esse tema, e aquilo que vos peço, independentemente das nossas ideologias partidárias, porque nós fomos eleitos por pessoas e temos que resolver os problemas das pessoas, independentemente dos partidos também que nos elegemos. Aquilo que eu peço é que também vocês, também peço que os senhores deputados façam a sua parte e continuem também a não deixar esquecer este tema, e acredito que todos o farão, e agradeço por isso. Aquilo que for necessário da minha parte, sintam-se completamente à vontade, e da parte do município de Baião.
Senhora Presidente da Câmara, muito obrigado pela sua participação. É um gosto revê-la, desejar-lhe os melhores
igualmente
trabalhos na sua função.
Obrigada
executiva. Terminamos aqui a audição com a Senhora Presidente da Câmara de Baião. Senhoras deputadas, senhores deputados, podemos prosseguir já com a próxima audição, porque julgo que temos condições também a antecipar. É possível, por parte de todos os grupos parlamentares. Então vamos fazer só aqui um pequeno compasso de espera enquanto o Paulo continua, concretiza a ligação.
Deste.
Ora bem, muito bom dia, Sr. Presidente da Câmara de Rezende, Fernando Silvério, só para confirmar que me está a ouvir. Sr. Presidente da Câmara está a ouvir-nos, faz favor de se pudesse manifestar.
Estou a ouvir perfeitamente, muito bom dia.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente. Seja bem-vindo à Comissão de Infraestruturas, diretamente à Assembleia da República, para Rezende, que é onde o Sr. Presidente se encontra. E obrigado pela sua disponibilidade e participação a requerimento da Comissão sobre o assunto relacionado com a nova ponte do Marco Canaveses, ou pelo menos a ponte que se deseja venha a ser nova. Sr. Presidente da Câmara, então, iríamos dar início a esta audição. Os deputados vão intervir e o Sr. Presidente, tanto responde e faz as considerações que entender. Qualquer dificuldade é só fazer notar para podermos corrigir. E se pudéssemos então iniciar, o Sr. Deputado Humberto Brito, do Partido Socialista, é o primeiro a intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente Fernando Silvério, da Rezende, queria começar por cumprimentar e também agradecer o facto de participar nesta audição, sabendo que a vossa participação é livre, porque não há uma dependência funcional dos autarcas à Assembleia da República, mas a razão que nos prende de o termos convidado para se poder pronunciar sobre um tema concreto é muito relevante, porque sei, e permita-me esta nota inicial, porque fui também autarca na região, fui Presidente de Câmara, fui membro da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa enquanto Presidente de Câmara, e sei muito bem as dificuldades, e conheço muito bem as dificuldades do município de Rezende no que tem a ver com as acessibilidades e com a mobilidade. E de facto, esse é um dos problemas centrais do seu Presidente de Câmara, acredito que seja um dos problemas centrais do seu Presidente de Câmara no exercício das suas funções, mesmo que sendo recentes, e também desejo-lhe as maiores felicitações para o exercício das suas funções, mas que esse é um problema que certamente o preocupa e procurará resolver. Bem, dito isto, o que eu gostaria de lhe dizer e depois perguntar é que, no decurso de um conjunto de diligências de autarcas do passado, foi feito um esforço para resolver o constrangimento que existe sobre o rio Tâmega, nomeadamente no Marco Canaveses, por forma a permitir que a acessibilidade de todos que por ali passam e que vêm de outros concelhos também, incluindo os cidadãos de Rezende, possam ter possibilidade ou possam circular com a rapidez necessária e, nomeadamente, a uma infraestrutura que é fundamental para as comunidades, que é o Hospital Tâmega e Sousa, que serve também o município e os cidadãos de Rezende. E, como sabemos, havendo só apenas aquela travessia atual, não havendo alternativas ou as alternativas existentes não são viáveis porque obriga a percorrer centenas ou dezenas de quilómetros alternativos, esta é a preocupação que está agora em cima da mesa, visa, ou melhor, esta que nós trouxemos, que o Partido Socialista trouxe este Parlamento, visa sensibilizar e sentir, sensibilizar aqueles que hoje estão no Governo da República, o Governo da AD, e também procurar que os autarcas, que têm uma responsabilidade direta nos seus territórios, nos digam qual é o seu sentimento, seu e das suas populações, sobre a necessidade desta obra. E queria dizer isto, Sr. Presidente, crítica seja feita aos governos do PS que não fizeram nada, esse é um assunto que a mim pouco me importa, estou aqui também como deputado da região, ligado de forma particular ao Tâmega e Sousa, é isso que eu quero aqui saber e é por isso que também estou aqui a exercer o meu mandato. É que estas obras possam avançar, possam ser feitos os estudos que são necessários fazer, que não se enrole, que não andemos aqui com conversa e mais conversa, com planos, com atraso, porque nós sabemos sempre que é necessário fazer obras noutros locais, elas são feitas, e quando é necessário alocar milhares ou milhões de euros, elas também são feitas. Nem é o caso de ser necessário alocar milhões de euros para construir numa nova ponte na zona do Marco Canaveses sobre o rio Tâmega, não é um facto, e também o estudo, mesmo que sejam estudos exigentes, também não são estudos que nos demorarão anos e anos e anos, eu diria que são estudos que, se houver vontade e decisão política, podem ser feitos no curto espaço de tempo. E por isso, Sr. Presidente, o que seria importante para nós, para a Assembleia da República, para os deputados que representam o país e para aqueles que têm uma ligação direta a esse território, é saber o que é que o Sr. Presidente da Câmara pensa sobre esta matéria, o que é que queria ver resolvido nos próximos tempos e qual será também o contributo, que espero que não seja financeiro ou que não venham a pedir dinheiro às autarquias para fazer uma ponte, nem à comunidade intermunicipal, mas o que é esperado da vossa parte, o que é que esperam que vos peçam para que esta obra possa ser concretizada. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente.
E terminou, Sr. Deputado, Sr. Presidente Fernando Silvério. Agora teria então um momento para poder dizer de sua justiça. Faz favor, Sr. Presidente, somos todos ouvidos.
Muito bem, em primeiro lugar queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e os seus deputados que estão presentes nesta Comissão das Infraestruturas e Mobilidade e Habitação, e agradecer também o convite que nos foi feito para podermos intervir num debate tão importante como é estas acessibilidades nos nossos territórios. Para responder o mais curto possível ao senhor deputado, é dizer que esta obra para nós, obviamente, que é importante. Todas as obras que beneficiem, que melhorem as acessibilidades nos nossos territórios, são importantes e devem ser concretizadas até para eliminar estas assimetrias entre o interior e o litoral. Nós temos uma ligação à Sintâmega e Sousa, temos alguns transportes e alguns tipos de circulação que é feita para aquela zona, nomeadamente em termos hospitalares, e obviamente que a construção desta ponte, desta solução sobre o rio Tâmega, vai beneficiar também Rezende e as pessoas que moram e vivem em Rezende e que precisam de ter o acesso aos cuidados de saúde e até às metrópoles, como à área metropolitana do Porto. E, portanto, para nós, município de Rezende, é fundamental, é importante que esta ligação se faça e estabeleça o mais breve possível. Obviamente que há outras ligações, nós também temos aqui uma preocupação constante, que é a nossa ligação da Ponte da Ermida a Baião, que aí sim permitir-nos ter um acesso mais fácil a toda essa zona, mas concordo plenamente que esta obra é necessária, até pelos constrangimentos que ela tem vindo a trazer a todas as populações que por ali circulam.
Muito bem, terminou o Sr. Presidente da Câmara. Vamos agora ouvir o PSD. Eu julgo que é o Sr. Deputado Carlos Santiago. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar de forma muito clarosa o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rezende, Fernando Silvério. Bem-vindo à nossa comissão. Falamos hoje de mobilidade, mas sobretudo falamos de qualidade de vida e de coesão territorial e de respeito pelas populações, quer do Douro, quer também do Vale do Tâmega. A discussão sobre uma nova travessia no Rio não nasceu por acaso, nem surgiu de um exercício estratégico atempado. Ganhou força num momento de ruptura, quando em fevereiro de 2025 as intervenções na Ponte de Canaveses expuseram de forma evidente algumas fragilidades. O que aconteceu nessa altura não foi mais nem menos do que um constrangimento temporário, foi a confirmação, obviamente, de um problema. E a resposta das populações, através dos protestos, das petições e mobilização cívica, não foi só compreensível, como foi absolutamente justa. Porque, Sr. Presidente, porque quem vive nestes territórios, obviamente, não pode ficar refém de soluções insuficientes. Importa também dizer com frontalidade que esta não é uma dificuldade recente. Durante anos, este problema foi conhecido e ainda assim não teve a resposta que exigia, incluindo em períodos em que a tutela das infraestruturas também esteve sob a responsabilidade de Pedro Nuno Santos, sem que daí tenha resultado uma solução estruturante para esta realidade. Há um sentimento que não podemos ignorar. O que desta região ficou para trás em matéria de investimento estruturante durante demasiado tempo, desde 2015 que nada acontecia em termos de investimento estrutural. E é precisamente por isso que também importa aqui reconhecer uma mudança de atitude. O atual governo, através do ministro Miguel Pinto Luz, tem demonstrado disponibilidade para ouvir o território e agir sobre ele. Projetos como o IC35, Sr. Presidente, bem como intervenções em eixos fundamentais na rede viária. Caro Presidente de Rezende, a ligação entre a Ponta Ermida, em Rezende e Baião, que também já referiu, é também uma grande prioridade para Rezende. A própria evolução registada na EN211, com a consignação do troço entre Quintém e Mesquinhata em maio de 2025, num investimento de cerca de 14,7 milhões de euros, mostra que é possível avançar quando há decisão. Não podemos é confundir avanços com soluções concluídas. A questão da nova ponte continua em fase de estudo e isso exige de todos nós responsabilidade. A Infraestruturas de Portugal já assumiu que existe um problema, já ouviu os municípios e está a desenvolver o trabalho técnico necessário. E ainda bem que assim é, Presidente, porque decisões desta dimensão não podem ser tomadas ao sabor da pressão do momento. Têm de assentar em critérios claros, como já referi na audição anterior, conhecimento rigoroso dos fluxos de tráfego, integração da rede existente, avaliação séria de custos e impactos e uma visão equilibrada do território. O que se exige à política é a capacidade de equilibrar urgência com responsabilidade, como disse o Sr. Deputado Francisco Vieira na intervenção anterior. As populações querem respostas e têm razão, mas querem, acima de tudo, respostas que funcionem. Da nossa parte, caro Presidente, deixamos uma posição muito clara. Estamos aqui apenas para diagnosticar, não estamos aqui apenas para diagnosticar problemas, estamos disponíveis para contribuir para as soluções. Disponíveis para colaborar institucionalmente, para acompanhar este processo e para ajudar a acelerar decisões, sem nunca abdicar do rigor que uma obra desta natureza exige a todos. Porque o pior que poderia acontecer era substituir um problema por outro. A nova ponte pode vir a ser a resposta. Mas neste momento ainda é uma possibilidade em análise e deve ser tratada com seriedade, articulação e visão estratégica. Mais importante do que revisitar o passado é garantir o futuro. E o futuro constrói-se com decisões sustentadas, partilhadas e orientadas para as pessoas. E é isso que as populações de Rezende, inclusive, Sinfães, Baião e Marco de Canaveses esperam de cada um de nós, deputados, Infraestruturas de Portugal e Ministérios de Infraestruturas. É isso que devemos garantir. Caro Presidente da Câmara, é nesse sentido que coloco as seguintes questões muito simples. Para Rezende, a nova ponte é hoje uma prioridade comparável a outras grandes carências rodoviárias da região. Se é hoje a solução para resolver o problema. E já agora, Rezende já articulou com o Marco de Canaveses, Baião, Sinfães, ou já articulou também com a CIM do Tâmega e Sousa, que é uma obra de dimensão regional, uma posição comum sobre o traçado, prioridade e faseamento da obra? Muito obrigado.
E terminou, Sr. Deputado. Deixe-me colocar uma questão, Srs. Deputados, se vai haver inscrições para a segunda ronda. Sr. Deputado Humberto Brito, para a segunda ronda. Pronto, que assim eu transmitiria ao Sr. Presidente da Câmara, então, para poder intervir agora, responder às questões, fazer as considerações e, entretanto, concluir, se for o caso. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito bem. Vou cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Santiago e dizer o seguinte, relativamente às questões que colocou, se a nova ponte é uma prioridade, é importante, obviamente que é importante, e no seguimento que eu afirmei há pouco, que isto funciona tudo em rede, esta ligação e as acessibilidades funcionam todas elas em rede. E para nós também é importante que essa nova ponte a ser construída sobre o rio Tâmega, no Marco de Canaveses, é importante para a Rezende. Se me pergunta se essa é a maior prioridade em termos de acessibilidades relativamente ao meu concelho, efetivamente não é. Como disse há pouco, e acabei por referir ligeiramente, nós estamos aqui encravados, somos um concelho encravado entre dois eixos rodoviários fundamentais, quer a A4, quer a A24. O problema é que Rezende não tem possibilidade de aceder nem a um nem a outro de uma forma digna, com trajeto e com traçado que lhe permita às pessoas de Rezende aceder no mais curto espaço de tempo e em condições de segurança a nenhum destes dois eixos rodoviários. A nossa prioridade em Rezende é efetivamente a ligação da Ponta Ermida a Baião. É uma obra que já passou, ou que está calendarizada em duas fases, uma delas já foi efetuada, falta a segunda, que é a mais importante. Mas dizer-lhe o seguinte, estas duas obras em si complementam-se, para Rezende, uma faz sentido ligando à outra. Agora, como também tive a oportunidade de referir, obviamente que essa ponte já foi assumida, aliás, foi assinada uma petição anterior pelo ex-presidente da Câmara, que eu também subscreveria se fosse eu que estivesse no exercício das funções, para lhes dar exatamente este sinal de solidariedade, não só com as populações que dizem mais diretamente, a quem esta ligação diz mais diretamente respeito, mas também dos próprios rezendeiros, porque, como referi, tudo funciona em rede e, obviamente, que uma nova ponte para os rezendeiros também é benéfica por aqueles motivos que há pouco acabei de referir. Já no, na questão que refere, se houve articulação, uma posição comum entre acima ou entre os municípios envolvidos, não houve porque as eleições foram há pouco tempo, tomei posse no dia 29 de outubro e, infelizmente, depois desse período tivemos aqui um conjunto, as intempéries, aquele comboio de situações de intempéries que nos assolou, não permitiu ainda que esta articulação existisse. Obviamente que estou disponível para que tal aconteça. Os municípios envolvidos sabem que da parte de Rezende podem contar com essa articulação e com esse apoio, mas neste momento, e respondendo de uma forma concreta à pergunta que me fez o Sr. Deputado Carlos Santiago, ainda não foi estabelecida qualquer contacto ou articulada à posição. Entendemos, e eu volto a referir, que a posição do meu antecessor era exatamente essa com a qual eu também comungo, portanto, temos a ideia e temos o sentimento que a ligação é importante para o Conselho, nomeadamente de Rezende, mas também para toda a região, e, portanto, é uma questão de articularmos posições para que isto venha a tornar uma realidade técnica de acordo com as necessidades destas populações.
Sr. Presidente, terminou e sim, e com a sua intervenção terminamos também esta audiência. Gostava de lhe agradecer a disponibilidade e a oportunidade que nos deu também para partilharmos consigo e para o ouvirmos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejo um ótimo trabalho e um bom dia para si, por parte da Comissão de Infraestruturas.
Eu é que agradeço e desejo a todos uma Santa Páscoa.
Muito obrigado, igualmente. Deputado, está terminada esta audiência. A próxima audiência está marcada para o meio-dia. É presencial e, portanto, será essa hora que reiniciaremos os nossos trabalhos. Fomos muito rápidos. Fomos demasiado rápidos. Pronto, voltamos a encontrar-nos ao meio-dia, então, Srs. Deputados. Até já.
Olha, aí o que é que... Mas olha, Carlos, o meu é o que ganhava o outro.